Está começando. Programa Papo Veloz. Papo Veloz. Papo Veloz. Esporte a motor com informação e opinião. Programa Papo Veloz. Papo Veloz. Apresentação: Rodrigo Vilela.
Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores, sejam todas e todos bem-vindos mais uma vez. Eu sou o Rodrigo Vilela, está começando pela Prime News FM, 92,6 MHz em toda a Baixada Santista e no Litoral Sul, mais uma edição do programa Papo Veloz, porque você sabe que aqui informação e esporte motor é muito mais Prime.
Papo Veloz,
que legal!
Muito legal também quando você participa com a gente, tá pessoal? Já sabe o que a gente quer: likes, comentários, inscrições e ativações. A minha câmera está dando um zoom, eu ainda não regulei a minha câmera, preciso regular ela com mais calma depois. Para quem está vendo a gente pelo YouTube, o YouTube do Papo Veloz e o YouTube da Prime News FM também. Sigam a Prime News FM, arroba Prime News FM. Sigam a gente, arroba PGM Papo Veloz. Você sabe que nosso programa tá no YouTube, tá nas plataformas digitais, ou então assinando o nosso feed s.gd/programa Papo Veloz. Agora também tem YouTube Podcast, não sei, é pra bater no Spotify. Mas faz parte, deixa eles com as concorrências que lhes são habituais. Habitual nosso é falar de esporte a motor, e é por isso que eu já vou trazer o Eric Von Draxler aqui pra gente falar bastante coisa. Esse fim de semana foi maneiríssimo. Eric Von Draxler, faz tempo que você não usa essa palavra aqui. Então, por favor, faça as honras.
A garganta às vezes trava, né,
eu
Rodrigo?
Eu sei, mas... Mas aí você não precisa forçar com tudo, você não precisa dar aquela entonação que você gosta. Mas a palavra tem que vir do criador. Então, exatamente. Boa noite pra você.
Oh, boa noite, Rodrigo. Boa noite, você te acompanha aqui no nosso programa. Porque, pelo visto, esse final de semana foi mítico!
Demais! Muito
e,
mítico!
Rodrigo, só vamos dar uma cornetada aqui. Vocês já repararam que quando tem aqui a entrada do programa, quando sou eu apresentando, faço aquelas posezinhas e tal, beleza, tal. Quando o Rodrigo fica só olhando, fica atento, vai.
Sabe por que é, Eric?
Ah, vamos lá.
É que eu tô colocando um monte de coisa e eu fico perdidaço no que, aonde clicar, o que clicar. É um saquinho às vezes.
Isso pra mim tem nome, chama TDAH.
Eu sei. Sabe o que é isso? É a gente querer fazer as coisas mais com a menor quantidade de erros possíveis. Se a gente tivesse uma equipe gigante, que um ficasse responsável pelos VTs, que um ficasse responsável pela câmera, que um pela conexão. É, eu só vim aqui e apresentava: oi, povo! Mas não é assim que funciona, né, Eric?
Ai, massa!
A gente não nasceu em berço esplêndido. Mas como diz Zeca Pagodinho, sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Aroie. Vamos pros comentários?
A gente já pode começar o programa, né?
Vamos, Matheus Góes é ritmo de festa. Ah, não é essa música que eu citei aqui. Vire-se pra adivinhar. Mas eu gostei dessa citação dele. Está valendo, só que não tem vírgula, tá, Matheus? Por favor. Gramática a toda. Boa noite pra mãe. Boa noite pra irmã. Boa noite pro Carlos Fonseca. Obrigado pelo craques. Mais uma segunda juntos, com certeza. Até porque essa segunda promete.
Nem fala, vamos lá. Aliás, Rodrigo. Sabe quem tava lá também mandando um monte de material, de coisa lá que tava lá nessas horas de São Paulo ontem, além do Papo Veloz?
Quem?
O Mário.
Ah. Ele foi pra lá.
Ele tava lá. Só que dessa vez ele tava Naquela arquibancada que fica ali perto do sargento. Onde era o sargento?
Sim.
Aquela arquibancada que fica pra subida pro... pra ferradura.
É, na verdade ele tava... ou ele tava... é, ele tava na fanzone.
É.
Ele tava na fanzone.
Geralmente, quando, na Fórmula 1, quando ele vai ver, ele fica ali na... naquela arquibancada desse do lago.
Sim. Do lago. É que construíram também uma parte nova ali, né?
É.
Vamos começar?
Vamos lá, solta, dá o play aí.
Vamos filho. Embora, porque tá na hora da gente começar o nosso programa. Vamos é claro.
Barra B cai levantando.
É exatamente. E é óbvio que o assunto principal é o Mundial de Endurance.
Endurance.
6 horas em São Paulo, Eric Von Draxler. Que corrida. Que bom. Corrida. Até botei o título com exclamação mesmo no, na barra do... Pra quem tá vendo a gente pelo YouTube, vai dizer. Mas título você não põe pontuação. Geralmente a gente só põe a categoria pra servir até como um corte depois. O próprio YouTube faz, às vezes, a geração automática de cortes e legendas pra facilitar. Mas essa tem que botar com ponto... exclamação.
É porque o Rodrigo que tá botando, porque se fosse você, com 2 pontos de exclamação.
Exato, mas aí eu não posso plagiar, né? Enfim.
Não é bem plágio, né? Apesar de ser marca registrada, não é bem plágio, né?
Mas faz parte. Muita gente tava em dúvida sobre o que esperar dos BOPs, porque a Ferrari foi pra essa corrida com um carro mais pesado e com menos potência. Não mais lento, né? E ficou aquela dúvida se a aerodinâmica da Ferrari, que em outras provas já tinha se sobressaído à navalha do BOP, se dessa vez ia sobressair de novo. Não sobressaiu, Ferrari fez uma corrida horrorosa. Mas eles meio que previam isso. Ficou meio provado, sabe o que, Eric? O carro da Ferrari não funciona em regiões mais elevadas.
Ainda tem isso, né? Porque são 700 e...
quase 800 metros de altura.
Acho que é 760, se não me engano.
É por aí. Exatamente, eu não vou. A decepção dessa prova mesmo foi a Toyota. Porque a Toyota sempre andou bem aqui. E, inexplicavelmente, a Toyota não apareceu entre os top 5 em nenhum momento da prova. E vale dizer que foi uma baita corrida, viu, Eric? Foi uma corridaça. Teve disputa. A Porsche parecia que estava indo para a vitória com o carro número 5, com o Julian Lauer. Parecia que ia para a primeira posição. Aí, Eric, tivemos uma Full Course Yellow. Você sabe por que, que nós tivemos uma Full Course Yellow?
Ah, é só
adivinha. É fator extra-pista. Tenta adivinhar.
Cara,
O que do vovô não sobe mais?
Ai, sério, Rodrigo?
Sim, queridos ouvintes, uma pipa caiu dentro da pista, Full Course Yellow acabou com a corrida da Porsche, que ainda se recuperou, terminou em 3º e 4º, mostrando que a Porsche tá de volta à briga no WEC. E a Cadillac, enfim, conseguiu a sua primeira vitória na temporada e foi dobradinha, justamente com o carro 12, pilotado por Alex Lynn, Will Stevens e Norman Nato. Eric, foi uma corrida. Se eles fizeram a pole, o Alex Lynn na coletiva disse que estava extremamente aliviado. Aí perguntaram para ele, né? Lembraram ele: ó, gente, vocês já fizeram um monte de pole e não ganharam corrida nenhuma. E agora? E eles se mostrando confiante, tem que trabalhar. Trabalharam muito bem, Eric.
Oh, sensacional, cara. E outra, dobradinha, né, da Cadillac.
Dobradinha da Cadillac. Segundo lugar pro Sebastian Bourdais, Jenson Button e eu esqueci o nome do terceiro.
É o Bumper.
Early Bumper. Nossa, o Bumper, eu esqueci do Bumper. O Bumper, quando pegou o carro 38, ele botou na ponta. Ele tava liderando a corrida. É que um pit stop um pouco mais demorado acabou com as chances do 38. Mesmo assim, uma grandíssima prova. Na GT3, vitória da Acodes. A Acodes ASP, liderada pelo José Maria Lopes. Carro número 87. Carro número 81 da TF Sport ficou na segunda posição. E nada disso interessou pro torcedor brasileiro, Eric. Vamos tentar fazer uma coisinha aqui?
Ah.
Vamos ver se dá certo. Vou colocar isso aqui. Se cair, a gente volta. Tá quadriculado? Tá quadriculado. Tá bichada a imagem? Tá bichada a imagem. Deixei o máximo bichado. Mas só esse lance, Eric. Vamos ver se a gente consegue. Vamos ver se o Eric tem piedade da gente. Porque essa ultrapassagem foi sensacional. Queridos ouvintes, quem tá ouvindo a gente na rádio, procurem depois. Entrem no YouTube do Eric e vejam os momentos finais e vejam a ultrapassagem que o Dudu Barrichello fez em cima da Michelle Gaetin. Eric, duas coisas nisso. Duas coisas. Queria que você comentasse um pouquinho a respeito. Primeiro, a Michelle Gaetin provou que mulher sabe pilotar e sabe pilotar muito.
Sim.
Segundo, o Dudu já pegou as manhas da categoria e ele tá só no primeiro ano. A ultrapassagem que ele fez, ele tentou por fora, tentou por dentro, tentou por fora. A Michelle Gaetin fechou a porta, vamos ver a repetição. Ele tentou por dentro, ele tentou por fora. A Gaetin depois ficou dando um monte, ele deu totalzinho nele pra tentar desestabilizar ali no laranjinha.
Dá uma sarrada ali.
Esperta, foi. Só na logo, sarrada,
logo
né, Gaetin?
Né? E logo no miolo, né? Que aí
é exatamente, fogo. A repetição foi sensacional. Porque a Michelle Gaetin defendeu bem o lado de dentro da descida do lago. Só que o Dudu,
cara,
botou por fora.
Cara, sabe que parece? Sabe o que pareceu isso? Assim, eu posso estar falando besteira.
Não, eu já sei o que você vai falar. Fala
o
você.
Vamos ver se... Cara, parece a dibrada que o Senna deu no Rio nessa
ponto. Foi o que todo mundo lembrou na hora.
Que até hoje o Rio tá procurando o Senna na subida do...
Na descida do lago.
Na subida pro laranja, pro miolo. Cara...
Engraçado, a câmera parece que é uma grande subida, mas não é muito não, pro laranjinha. A subida não é tão íngreme quanto a TV mostra. Já o S do Senna, a TV não mostra o quão íngreme é a descida pro S do Senna.
Não, o S do Senna é uma senhora ladeira, até porque...
É um prédio de 7 andares que você desce.
Caraca.
É uma coisa impressionante. Terceiro lugar pra... Spirit of Le Mans, Dudu Barrichello, Eric, fez a pole, foi pro pódio e foi eleito o piloto do dia. E aí sabe o que aconteceu no fim também? Ele falou com a gente. Vamos ouvir?
Por favor.
Vamos ver o que ele tem pra falar. Ouve aí. Dudu Barrichello, pole, pódio e piloto do dia. Como que se traduz esse desempenho formidável aqui em Interlagos?
Cara, honestamente, eu não consigo te responder ainda. Aconteceu há muito pouco tempo, eu não tive tempo para processar, mas eu estou muito feliz, muito contente. A torcida gritando meu nome, eu não sei se alguém no mundo merece isso, mas eu agradeço do fundo do meu coração. Foi muito significativo para mim, me fez sentir como se tudo tivesse valido a pena. Então é isso, foi muito bacana, eu dei tudo que dava, deixei tudo que eu tinha dentro da pista e hoje eu posso dormir com a cabeça tranquila.
Eric, você percebeu que a voz dele é igualzinha do Rubens?
Eu tô tentando pescar isso, assim, é igual a voz do Rubens do Rubinho no começo, né? Quando o Rubinho era quando o Rubinho tinha a idade dele, obviamente.
Sim, lógico. Sim, esse momento foi hilário, Josi, foi terrível.
Salvo engano, o Dudu tá com a idade que o Rubinho tinha quando estreou na Fórmula 1, não?
Foi, é isso mesmo. Matheus Góes, apesar de fazer muita falta, a equipe foi deixada pra trás. A única que ficou pra trás foi a Ferrari. Que momento pro Dudu. Que momento pro Dudu. Eric, a gente não pode usar essa imagem. Mas, pessoal, procurem. Era a hora que a torcida invade a pista e começa a gritar Dudu, Dudu, Dudu. E ele lá na cerca... Ali na cerca do pit lane, batendo e vibrando. Eu queria estar aí com vocês, eu vou festejar pra caramba. Fez mó festa. Eu peguei alguns vídeos, eu compartilhei inclusive um no story do Papo Veloz. Se vocês entrarem nos destaques, tem. Eu compartilhei um deles, de uma colega minha, porque foi a imagem da corrida. Foi a imagem da corrida. Os fotógrafos pegaram aquela foto dele festejando no muro dos boxes, foi sensacional. E mostra como, isso no caso das Iron Dames também, Eric, mostra como que uma equipe, quando treina, quando se dedica, consegue resultado. As Iron Dames vieram aqui fazer teste em Interlagos para testar atualizações para o carro. Elas vieram para cá. Felizmente, a quantidade daquela horda de retardado que criticou foi mínima e mostrou que deu resultado. As Iron Dames estão começando a pegar a mão de novo desse carro da Porsche. Elas já foram pilotos da Porsche. Estão começando a pegar de novo.
E outra coisa, Rodrigo, caraca, eu esqueci quem é que tava. Quem que tava lá. Era a Gate, né, que tava lá com,
sim,
com o Dudu. Cara, você pode ver o seguinte, ela vendeu caríssimo.
Muito. Essa ela disputa foi só na última volta. Essa disputa durou 3 voltas. Que o Dudu ficou lá tentando ensaiar pra conseguir a ultrapassagem. E ela chegou perto, viu? Foi 1.4 a distância. Não foi que o Dudu passou e sumiu na frente. Ela ficou ali perto.
Ela vendeu caríssimo.
Caríssimo, caríssimo. Decepção dessa prova, nos GTs, Mercedes e Ford. Também não se entrosaram. Os carros da Mercedes ainda estavam bem. Tiveram problema. Os da Ford abandonaram muito cedo. Muito cedo. Ferrari e BMW já se esperava que fossem mal. O Auguste Farfus, inclusive, estava muito chateado dos problemas que teve no carro. Falou, nosso carro não é competitivo. Ele estava possesso da vida. Mas, de novo, muito feliz com a festa.
Não, e outra coisa. Não, no Zypercar, a Ferrari também foi mó... Assim, olha que droga que é isso. Quem salva o dia é o carro 83. Porque os dois carros da equipe de fábrica ficaram fora dos pontos.
Sim, porque eles levaram os maiores problemas na hora do BOP.
Pois é.
Que vai servir pra regular um pouco os outros. Provavelmente no Cota a Ferrari volta pra briga. Destaque positivo pra Peugeot também. Botou os dois carros no top 10 e chegou a sonhar com a vitória também. É que a Cadillac tava impossível. A Toyota foi horrível, Eric. 14º, 15º, mesmo nível.
Não, e detalhe, não. E aí vem o ponto também. A Ferrari zerou os carros de fábrica, mas a Ferrari foi brutalmente penalizada com o BOP.
Sim.
Pois é, né? Esse é o ponto. E a Toyota?
A Toyota tava meio ali no meio. Ela teve uma perda um pouco, mas não foi tanto.
Mas não foi um troço brutal que
não. Não, foi mais ou menos no nível da Porsche. A Porsche andou bem, a Toyota mal.
Mesmo assim, isso que eu ia falar agora. E mesmo assim, mesmo não sendo tão brutalmente penalizado quanto a Ferrari foi, a Ferrari ainda foi melhor do que a Toyota.
Foi melhor que a Toyota. A Toyota foi muito mal. E fora os problemas que teve durante a prova, né? Não foi. Deu uma grande maravilha. Classificação do campeonato, Eric.
Vamos lá, então. O que
nós depois do pós-rádio, depois que a gente estiver só aqui no YouTube, a gente vai falar mais um pouquinho das 6 horas de São Paulo, de todo o evento. Inclusive, tem bastante coisa para falar.
Pois é. Mas vamos lá, então. Se isso aqui tá certo, nós temos o... Eu vou tentar... Como é que eu vou utilizar isso aqui? Nós temos Calado, Giovinazzi e Pierre Guidi liderando o campeonato com 105 pontos. Eu sempre confundo, cara. Esse é o 50... Qual que é esse? Esse é o 50 ou 51?
O do Giovinazzi é o 51, sempre.
Tá, então é o carro 51 lidera o campeonato. Os pilotos do carro 51 lideram o campeonato. Em segundo vem os pilotos do carro 83 com 94. O carro do Normanato vem em terceiro, os pilotos do carro, o bloco dele, que é o Alex Normanato e o Stevens com 67. Antônio Foco, Miguel Moreira e Niklas Nielsen em quarto com 57 pontos. E Kevin Estrella e Lawrence Vanthoo em quinto com 56, porque o colega dele, o Matt Campbell, não correu nessa corrida também.
Sim.
De BR...
Não, BR não tem na...
Na Hypercar. E aqui não aparece a classificação do... Atualizando a classificação do... Do GT3.
Aqui é onde? Hã?
Não aparece a classificação do GT3.
Aqui aonde?
Atualizada. Até o Brasil. Não já tem o resultado do Brasil, só aparece...
Tá aqui, ó, carro 92. O link que eu te mandei tem o... Não é que eles atualizam o 7 Wins, é que é uma enrolação. Ricardo Pera, Richard Litz e Ryan Hardwick. 89 pontos, carro 92 da Porsche, ainda tá em primeiro. Alessio Rovera, François Herriot e Simon Mann em segundo, com 76. Ben Keating, Daniel Giuncadella e Johnny Edgar com 66 pontos em terceiro, com a Corvette 33. Os que se deram bem, só agora que o Lexus 87 subiu para a quarta posição, o Clément Schmidt, José Maria Lopes e o Petru Umbraesco, com 57 pontos. Dos brazucas, vamos lá. Décima posição, Dudu Barrichello e o Valentim Hasekloth, com 31 pontos. Por quê? Porque o Derek De Boer não correu, quem correu no lugar dele foi o Anthony McIntosh, que é uma figura, Eric. Ele, na coletiva da classificação, ele feliz pra caramba. Porque quem faz a volta da classificação é o bronze. O bronze da volta de classificação entrega o carro pro piloto principal fazer sua volta na Hyperpole. E ele feliz pra caramba, porque ele tava estreando na temporada. Mas enfim, o Dudu tá em décimo, com 31 pontos. Alguns Farfus... E o Yasser Shahin, 12º, porque ele não... E acabou não pontuando, né? Tá com 23 pontos da primeira prova ainda. O carro da BMW não anda. Tá horroroso. Lembrando que nessa prova, o Timur Boguslavski não correu. Quem correu foi o Pedro Ibrahim, que andou muito bem. Foi muito elogiado pelo próprio Fafos. Fafos falou que era uma escolha natural colocar ele para correr, fez sua estreia no campeonato, empolgadíssimo. As Aerodames é que não tem classificação para carro, porque aqui elas aparecem 16ª posição com 19 pontos, a Célia Martanha e a Rael Frey, a Michelle Gaetin aparece com 17, em 18º, ainda tem a Sarah Bove em 26º com 2.
Aparece aqui, ó, troféu pros times da no próprio site do FIAWEC. Troféu pros times LMGT3. O carro número 85 aparece com na 15ª posição com 19 pontos. O carro.
Sim, o carro. Aí na classificação do carro, ainda tá o 10º lugar pro carro 10 da Spirit of Le Mans. Próxima etapa, Cota. 7 de setembro, Eric.
Isso, 7 de setembro no Circuito das Américas. A antepenúltima etapa do Mundial de Endurance desse ano. E vamos ver qual vai ser, né?
Com certeza. Vamos ver o que vai ser, porque vai ser muito bacana. Sabe o que significa isso, Eric?
Significa, Rodrigo, que quando eu falo as coisas aqui no programa, o pessoal não me leva a sério, né? Que eu falei. O campeonato acaba em Tempelhof. Eu falei pra vocês.
Então vamos falar dele?
Bora.
Bora. Fórmula E, etapa de Berlim. Etapa dupla de Berlim. Vitória, parece até um milagre, perto da temporada ruim que estavam fazendo, mas vitórias de Mitch Evans e Mitch Evans e Nick Cassidy, os dois pilotos da Jaguar, venceram a prova. Nada disso importou. Oliver Rowland conseguiu sair da Alemanha com o título, é a primeira vez que um piloto sai campeão antes da última etapa. Não conta quando títulos já se definiram antes da última corrida, não é isso. Mas a última etapa, aí tivemos isso, né? O coitado do Jack Dennis parando na largada. Câmera on board no carro do Oliver Rowland, na primeira prova, essa é a primeira prova. Quem tá no YouTube tá acompanhando com a gente os melhores momentos. Porque a Fórmula E deixa por os melhores momentos, né? Coitado do Jake Dennis. Ele ainda tentou fazer o sinal pro... Eric! Ele tentou fazer o sinal pra cancelar a largada, pra ele não perder tanto. Coitado dele. E choveu, Eric. Você imagina como é que é correr nesse concreto aí, na chuva.
Ainda tem isso, é concreto, cara.
É concreto. Eu já falei o que tinha que fazer com esse aeroporto inteiro, né? O Ticton de novo aparecendo no top 10. Esse Dan Ticton é bom piloto. Se ele fosse um pouco mais disciplinado, ele tava numa gigante hoje do esporte a motor. Seria qualquer uma. Primeira corrida, como a gente tá vendo, né? Drugovich teve problema, Sete Câmara teve problemas. O Drugovich teve muito problema. Na segunda corrida ele largou em último. E ele pontuou. Foram os primeiros pontos do Drugovich. O Sete Câmara pontuou também, fazendo uma bela prova. Na sua primeira corrida no ano, ele que é piloto reserva da Nissan. E correu porque o Norman Nato estava lá em Interlagos.
Só uma coisa.
Tanto o Norman Nato quanto o Nick DeVries, Eric, fala.
É uma coisa que, assim, não sei se isso fez diferença, tá? Mas como as sessões de classificação foram... não foram completas, né? Os pilotos que marcaram as poles, né? No caso, o Mitch Evans e o... Ah, não, o Pascal Verlaine aqui. No caso, o Mitch Evans, né? Ele não recebeu os 3 pontos da pole.
Sim.
Quer dizer, isso, esses 3 pontos aí que não foram jogados, fez uma diferença. Só os caras metendo...
Não, mas ele também tava lá atrás no campeonato. Não...
Carregando o carro, é isso mesmo?
E isso, pit boost. É. As corridas do sábado tem pit boost. E pro ano que vem, já tá dito que a ação do pit boost vai ser muito maior do que as do modo ataque.
E aí o David Beckman... O carro da Kiro que para no meio da corrida, né?
Parando no meio da corrida, no meio do traçado. Torto demais. Piloto da casa, o alemão que tá vendo cada vez mais a sua vaga sendo arrancada. Vamos ver o que ele aprontou. Ah, tá explicado o que ele aprontou. E foi com 7 câmara. Ai, 7 câmara.
Ele ia se ferrar muito ali, cara.
Nossa, foi por pouco. Olha o Roland escapando na primeira prova. Se deu ao luxo, né, Eric? De poder dar umas escapadinhas.
Mas, ô Rodrigo, é isso que eu tô assim. Vamos lá. Quando a gente tava fazendo aquelas contas psicopata na sexta-feira, assim, era meio que óbvio. Era meio que óbvio que o Roland não ia fechar na primeira corrida.
Não, era impossível.
Porque a diferença de pontos era que tinha que ficar era um troço muito, muito impensável quando você vê uma zona rolando aí.
Foi uma pequena zona.
Cara, ele tinha ponto suficiente pra poder segurar na segunda corrida.
Sim.
É isso que salvou.
E na segunda corrida o Verlaine ainda teve problema. E o Verlaine saiu xingando todo mundo da Porsche, Eric. Falando que o carro não teve aderência, não teve velocidade, não teve tração. Em casa. Isso não me lembra o Alonso falando do motor de GP2 da Honda?
Em Suzuka?
Em Suzuka. Desespero.
Quer ver uma coisa?
O chefão da... Ô, Tomasso. Tomasso Macron. Chefão da Nissan.
Você percebe o seguinte.
Não, esse segundo lugar do Verlaine, Eric, foi milagre. Que realmente, a Porsche não andou. E fora a confusão que teve no treino, né? Quando o Verlaine bateu no da Costa. Mitch Evans chegando pra vitória, finalmente, tirando uma zigue-zira. Ele só tinha vencido no Brasil e depois não fez nada na temporada.
Ô, Rodrigo, vamos lá. Se tiver como dar uma pausa quando encerrar a primeira corrida pra você entender a situação, o que acontece? Aqui, tá? Depois dessa corrida, o Roland fechou com 172, isso na primeira corrida, tá? E o Verlaine com 122. Eram 50 pontos de diferença.
Sim.
E ele precisava abrir mais 8.
Sim.
Aí ficou muito mais fácil.
Sim, para a segunda corrida ficou. Mas também tarefa facilitada, Eric. Por quê? Porque o carro do Verlaine não andou. Na segunda prova, foi...
Não, esse é o ponto, né?
Porque, como eu te falei, na primeira corrida, foi um milagre. Então eu falei, a Porsche tá vindo bem. Então o Verlaine vai conseguir tirar uma distância pro Roland sossegado. O importante é ser campeão. Talvez nem o próprio Roland, nem a própria Nissan esperava que a Porsche fosse andar tão mal na segunda prova. Vitória de Mitch Evans, Pascal Wehrlein em segundo, Eduardo Mortara em terceiro, porque o da Costa foi punido. Da Costa caiu para a décima posição. Depois dessa treta toda, punido que foi. A festa dos pilotos, isso na primeira prova.
Tem outra corrida.
Ali já estava no pódio o Mortara. Vocês estão vendo que já é o Mortara ali, piloto da Mahindra. E aí vão para a segunda prova. Aí nós vamos para a segunda prova, que teve o Wehrlein largando na ponta. Por incrível que pareça, mas olha o que já vai acontecer. Olha o Totó que ele já vai tomar. Não, o Totó já foi. O Ticton veio para cima dele na segunda prova. E aí eu não sei o que a Porsche fez. Errou estratégia, errou acerto, porque a pista já estava mais seca. Agora, disparado, o piloto do dia foi o Drugovich. Ele largou em 19º para chegar em 7º, Eric. O Sérgio Sete Câmara largou em 21º para chegar em 9º. Mais do que eles, os três primeiros. Vamos acompanhar um pouquinho, Eric. Porque só para você ter ideia, o Jean-Henrique Vergne foi o terceiro, largou em 18º. O Jake Dennis, que foi o segundo, largou em 16º. O Cassidy, que venceu, largou em 20º.
O Buemi parado ali.
O Buemi, será que ele se arrepende de não ter ido pro WEC? Porque ele não foi, né? O carro só foi pilotado só pelo Brandon Hartley e pelo Ryo Hirakawa.
Prioridades, né, campeão? É isso? Então tá bom. Mas o Rodrigo, deixa eu te...
Não, mas sabe o que é engraçado, Eric? São os pilotos preferindo ficar na Fórmula E. Porque antigamente o piloto, quando eu tenho outra categoria, tchau. A Fórmula E vivia com a tabela de classificação com 25, 26, 27 pilotos. Porque muita gente preferia umas outras. Agora já estão preferindo a Fórmula E. É um avanço, com certeza.
Por exemplo, acho que assim... quem não corre... É só o Nick DeVries e o Norman Atto que não corre. Eita, que isso?
Sim. Não, e cada vez mais tem menos pilotos. Por exemplo, o Van Dorn não foi.
Não, eu vi a porradaria rolando ali que eu não...
Van Dorn não foi. O... Buemi não foi. É um avanço. Taylor Barnard estava na frente. Wehrlein, da Costa, Evans, Frindes, Mortara. Esses eram os primeiros colocados.
Nossa, o cara foi bem otimista ali, hein?
Ele foi muito
otimista. Pretencioso, diria eu, né?
Sim.
Achou que dava. Achou errado, mané.
Ele, fora da prova... O Miller ficou preso atrás dele. E o legal do modo ataque é isso, Eric. É o momento exato de você pegar e você conseguir ganhar posições. Olha o que o Roland vai fazer agora. Eu tô impressionado com o Cassidy. O Cassidy foi ganhando, já era o 12º colocado. Não tava nem metade da prova. Olha o quanto que ele vai ganhar de posição para vencer a corrida. Cara, Berlim é uma pista maravilhosa. Quem não gosta da Fórmula E não tem as ideias boas, não, Eric.
Caraca, e você vê que mesmo uma curva espremida, cabe um tri-wide ali.
Cabe um tri-wide, negócio impressionante.
Não, olha o quase four-wide fazendo ali, ó. Quatro ali, sim. Ó. Olha isso.
Pessoal, só lembrando vocês que estão na rádio, a gente não vai conseguir falar de todas as categorias aqui, tá, na rádio. Então, no pós, a gente vai completar a nossa pauta semanal, tá?
Sim.
Então... Depois de terminar na rádio, você que está ouvindo a gente aí nos 92,6 MHz, tanto na Baixada Santista quanto no, litoral sul. Então, venham pra cá depois.
Pula pro você tubo.
Oi?
Pula pro você tubo.
Exatamente, ou da rádio ou do programa. Tanto faz, o importante é participar. Verne na primeira posição. Roland era o segundo, já fechando o título. Olha pra onde o Verlaine tava, Eric. Olha o Verlaine 17º. Verlaine largou na pole. Deixar isso claro. O Roland imaginava que isso ia acontecer? Talvez não. De ver o Verlaine tão mal. Mas foi o que o Verlaine falou, o carro não andou. Em nenhum momento o carro andou. Aí o Roland era só segurar. Quatro voltas pro fim, tava sossegadão. Na lista, só quem aparece? Nick Cassidy, que deixou pra pegar o modo ataque no fim. Veio jantando todo mundo. Ele pegou o modo ataque e ele permaneceu em segundo. Oi?
O conceito de estratégia, em inglês, strategy.
Sim.
Não, gênio.
Olha o Drugovich em quarto. Drugovich largou lá atrás também. Chegou em sétimo. Mas brilhante. E o Drugovich me deu meio com uma língua nos dentes, Eric, falando, ah, eu já sei. O bom é que eu já sei como esse carro funciona. A próxima vez que eu estiver aqui, eu já sei como ele funciona.
Opa.
Eu só sou o Drugovich. Eu vou correndo pra Fórmula E. Correndo. Vou ficar miguelando vaga na Aston Martin, na Cadillac. Ah, é nada.
Cara, pelo amor de Deus. Cara, esse jumento que fica falando, é que tem que focar na Fórmula 1. Ué?
Vai focar na Fórmula 1 até quando?
Vai ficar mendigando.
Até ouvir o que o Pietro teve que ouvir do Gunther Steiner. Ele é um ótimo piloto de teste.
É ridículo, cara. Eita!
Mitch Evans e Taylor Barnard. Olha o Evans. O Evans também tava...
Vai dar meme isso aí, né?
Felizmente não deu. Mas foi a ultrapassagem da corrida. O Evans que ganhou no Brasil, largando de último e vencendo, foi o primeiro a conseguir isso. Ali era a última volta. Você viu que o placar já tinha mostrado já o Roland campeão? Mesmo antes isso.
De fechar.
Porque só se o Verlaine pontuasse, o Roland abandonasse nesse momento da prova.
É.
E aí ele veio pra... Para conseguir a sua quarta posição, vitória de Nick Cassidy, Jake Dennis em segundo, Jean-Éric Vergne em terceiro, Oliver Roland, campeão, merecidíssimo depois do ano passado que ele fez. E que ele só não foi campeão por causa de vários problemas físicos e. Ixi, e vários problemas que ele teve de saúde também. Foi campeão. Aí fizeram homenagem pra ele, os amigos mandando mensagem, aí ele caiu no choro. Ah, uma manteiga derretida também, Oliver Roland, viu? Merecidíssimo título. Nick Cassidy.
Puta que vale R$1 milhão.
Venceu a prova, ele que tem o humor no dedão do pé.
Na próxima temporada, o Roland vai usar o número 1?
Ah, provavelmente, a Nissan, Eric. Você acha que a Nissan não vai querer estampar o número 1 lá na frente?
Pegar na cara do pessoal aqui, ó.
É meu. É, porque eu tô tentando lembrar quem foi o único que não usou o número 1. A festa do Roland. Saindo do carro, festejando o título, ainda é muito emocionado. Campeoníssimo. Merecidíssimo.
Vamos lá. Fechando, então. Faltando ainda a etapa de Londres que vai acontecer nos próximos dias 26 e 27 de julho, mês 7, também conhecido como daqui a duas semanas. O campeonato agora tem o Oliver Roland com 184 pontos, Pascal Wehrlein 125, o Roland já fechou o título. Deixa eu ver aqui, só para dizer que é com 184 menos 125, são 59 pontos de diferença. Já é uma mais do que precisava.
Sim. Né?
Só para citar os ouvintes. Verlaine 125, aliás, correção. Oliver Rollo 184, aí vem o abismo ali. Pascal Vela 125, Taylor Bala 112. Cassidy. Antônio Félix Lacoste 103 pontos, Nick Cassidy 102 pontos. Lucas de Graça, 18º com 30 pontos. E nem cabe mencionar o Drugovich, 7 câmara, que estão com 6 e 2 pontos nas posições 21 e 22, respectivamente.
Não, vale porque eles pontuaram na primeira prova deles, né?
No... Na segunda, no caso, né?
É. Primeira etapa, vai.
É, vai, vai, vai. E aquela, Rodrigo? Vai ser uma inclusão digital gritaria absurda nessa última corrida pra ver quem vai pegar esse vice. E principalmente, Rodrigo, eu não sei se a gente vai chamar comercial agora. Nesse meu tempo, não vai não?
Não.
Então faz o seguinte.
Você quer ir beber água, pode pegar tua garrafinha que
não,
eu vou.
Não é isso. É porque eu ia aproveitar esse tempo do intervalo se tivesse pra poder procurar aqui quem que não usou um na Fórmula E.
Só vai, tem dois pilotos ficar... que eu não me lembro de ter
vai
usado.
Vai ficar no pós-rádio. Vai ficar no pós-rádio.
Sim. Procura. Que eu acho que foram. Acho que foi o. Não, o Van Dorn usou. Só precisamos procurar o Verne ou o da Costa. Todos os outros usaram. Ah, o Buemi acho que não usou. Buemi, quando foi campeão, ele não usou o número 1. A gente procura no pós-rádio. Vamos para a próxima?
Bora.
Vamos continuar em quatro rodas? Vamos continuar no mundo dos monopostos? Porque, como diz Eric Von Drexler, se a Fórmula E foi inclusão e gritaria, essa aqui foi muito mais também.
Fórmula Indy.
Etapa de Iowa da Fórmula Indy. Com finalmente uma vitória da McLaren no ano. E outra do Alex Palu, né? Porque tem que manter. Olha o que aconteceu. Algum convidado foi dar a bandeira verde, só que teve que dar a bandeira amarela. Por quê? Porque o Alton Reta rodou na largada.
Parabéns.
Duas palavras pra ele, né? Parabéns, olha isso.
Parabéns.
Nossa, Colton Reta. Nossa, Colton Reta. Não, Colton Reta. Aí depois ele voltou pra prova, voltou a correr, bonitinho, e... Tem uma coisa que o Jefferson Kearney passou, Eric, que foi muito engraçado. É. Se tivesse um campeonato de equipes da Indy, igual a gente conhece, os dois melhores carros pontuando, a Penske ia estar atrás da Meyer Shank. Pra ver o nível. Pista de Iowa aqui. Bom, enquanto a Indy aproveita, né? Porque se a NASCAR adquirir a pista, a Indy não corre mais, porque a NASCAR tem a exclusividade. Além de ter a exclusividade da pista, ela já declarou que nas pistas que ela corre, a Indy não... A pista que ela é dona, a Indy não vai correr. Eu já falei que o Roger Penske devia proibir a NASCAR de correr em Indianápolis. Quer fazer corrida, vai fazer no Lucas Oil. O Jacob Abel bateu com força no muro, hein, Eric? Você viu só? Foi caprichada a batida dele no muro. Aí a relargada, Neil Garden na primeira posição, a gente sabia que não ia durar muito. Palu e Dixon. Pato Ward já na quarta posição. E já veio o Pato Ward para passar em terceiro. Impressionante a corrida que fez o Pato Ward no sábado. Ele veio pra cima, ele botou de lado, ele espremeu o Dixon na linha interna da pista, falou, essa é minha, e sai. Passou.
Eu tava vendo da ruim aí, né?
Se o Pato Ward corresse assim a temporada toda, ele brigava pelo título. Mas o Pato Ward é muito desligado. Cornou dele passando pelo Palu. Palu na primeira volta, na primeira prova, parecia que o encanto tinha acabado. Lembrando que a primeira vitória dele, né, em oval, foi em Indianápolis. E ele venceu o outro em oval. Já o Kyle Kirkwood não vai vencer em oval.
Não.
Porque ele bateu com gosto. Aliás, Andretti fazendo as suas andretices. Tadinho. Você não teve culpa nenhuma da equipe. Vamos ver o que aconteceu. acontece, a pista de Iowa é cheia de remendo, né? Tem remendo e tem sujeira. Às vezes não, eu penso que vai ser, graças a Deus, se a Indy não correr mais aí, mas tudo bem.
Mas foi, tipo assim, retíssimo, tipo assim, sabe? Como se desligou a direção.
Pega a sujeira, vai embora.
Não, aí eu ia até falar, Iowa e Michigan, as duas 80 por hora, qual que é mais remendada?
A antiga de Atlanta. É, porque a de Atlanta era um terror. Pit stop sendo feito, aí volta 165. Todo mundo preparado para mais uma rodada de bandeira verde. Eu gosto desses GCs da Indy. Quem fez GC legal também foi o WEC. O WEC mudou todo o seu pacote gráfico. Ficou bonito pra caramba.
Eu tô vendo o Conor Daly quarto ali, hein? Olha só.
Sim, ele mesmo. O Conor Daly é de lua. Na última prova ele aprontou.
Eu ia falar, o Conor Daly é igual o Fábio Costa. Ou ele faz uma bizarrice absurda, ou ele faz. Ou ele vai fazer um cross mitológico.
Ou ele faz uma defesa antológica, ou ele é do apelido de Frango Costa, que ele ganhou da Gaviões.
Pois é.
Mais uma rodada de pitstops, essa em bandeira verde, então todo cuidado é pouco. Tô percebendo que tem muita equipe, Eric, eles não estão quando vão fazer pitstop. Não no caso da Indy, né, que você troca os quatro pneus de uma vez. Mas em categorias que trocam dois pneus, eles não estão fazendo, por exemplo, troca dois de um lado, dois de outro. Eles trocam em X. Porque se o piloto for arrancar para sair, ele não corre o perigo de bater num pneu, de bater num mecânico. Vou te falar isso depois com calma.
É, pois é, já joga no pós, né? Porque eu não entendi, essa, a lógica disso eu não entendi muito, não.
É muito legal. Eu vi isso pessoalmente no WEC. É muito bacana. Alguém ficou, né? Óbvio que alguém ficou.
Big Mac já se ferrou ali, né?
Foi, o McLaughlin se deu mal no pit stop. New Garden grudadaço. Nossa. No Pato Ward. Era o Pato Ward que tava. Achei que tava com problema algum outro McLaren, Lundgaard. Não. Aí a pancada do Siegel. Essa foi feia, Eric. Essa foi feia. Não. Ele não correu a prova do dia seguinte. Ele teve que ir pro hospital. Foi com dor pro hospital. Não foi legal.
Porra, rodou de traseira no muro. Você dá uma a chicotada que dá, cara. É horrível.
Não vai repetição dentro do carro dele. Perdeu o controle e tchau.
Nossa.
Bateu feio. Ó, a batida feia. Cara. Olha o tempo, cara, que ficou.
Cara, tu toma uns vermelha.
Foi, bandeira vermelha. Não, teve que arrumar o muro e o Siga demorou pra sair do carro.
Não, tu imagina tomar um pesadão nas costas, no meio da coluna. É isso que acontece. Foi só uma pancada de costas.
Sim.
Cara, que horrível.
O Ward, New Garden, Paul. Milagre a Penske andando bem.
Oh.
Culture Pinga Club.
Essa tela aí, cara.
Oi? Callum Ilott.
É, deu uma travada. É. O que ele fez ali? Ah.
Fez mistério. Deixa eu falar. Não, eu enquanto ele tá vendo as voltas finais.
Tela, porra.
É. Enquanto ele tá fazendo as voltas finais, deixa eu só falar. Que se para a próxima semana em Toronto o Siegel não puder correr, quem corre é o Linus Lundqvist, que era o piloto da Ganassi e ficou fora do grid porque não tinha vaga. Preferiram o Kyle Simpson. O Sunogarden quase foi pro muro nessa, você viu? Ele segurou o volante, oito voltas pro fim.
E o Garen tá com sangue no zóio aí, cara.
E quem que se lascou nesse fim de semana, Eric? Arruncos. E foi justo o carro do Stingray Hobby. caminhão que tava o carro dele pegou fogo no meio da rodovia.
Eita.
Não teve feridos, ninguém se feriu. A Runcos ainda não informou o problema, quanto de dano teve. Agradeceu o apoio, agradeceu as mensagens dos fãs, das equipes adversárias que se propuseram a ajudar no que fosse preciso e no que o regulamento permita, claro. Foi na I-74, que liga a Iowa até a Carolina do Norte. Aí a vitória do Pato Ward na primeira prova. Feliz da vida. Pato Ward vencedor, finalmente.
Nossa.
Isso, pula mesmo. Aí você se esburrar.
Fazendo um moche ali.
Exatamente. Segunda prova foi uma largada mais normal. Não tivemos lá tantos problemas na largada. A largada foi sossegada. Os pilotos contornando a primeira volta com um pouco mais de... Como é que eu vou dizer? De decência.
Cautela.
Até fim as duas últimas posições. Scott McLaughlin e Devlin DeFrancesco.
Mas que ele fez, cara?
O DeFrancesco errou sozinho e pegou o McLaughlin.
Pelo amor de Deus.
Aí, tchau. Aí acabou a prova. Nossa, o problema é que o Loff, acho que deve ter pensado. Eu já tô numa situação mal no campeonato. Eu ainda tomo porrada do DeFrancesco.
Que vida de bosta.
Isso, hein? É preconceito, viu, McLaughlin? Não faça um negócio desse. Você já foi um DeFrancesco um dia.
VDM, como diria o... canal que eu vi aí. Vida. Sim. GM.
Primeira prova, então, foi o Pato Ward, Joseph Newgarden, Will Power, Scott McLaughlin e Alex Palou. Primeira corrida.
Sim.
Aí a segunda corrida é isso aí que a gente tá vendo. O Alex Palou se mandando, Felix Rosenqvist andando bem em segundo e o Newgarden em terceiro. O Rosenqvist foi bem. Mas quem subiria no pódio é o outro piloto da Mayer-Schenck. Esse aí, ó. Marcus Armstrong. Ah não, esse é o Rosenqvist que está disputando. O Armstrong, você vê que ele não aparece. Ah, ele estava em oitavo, Eric. Ele conseguiu o pódio. Não preciso nem dizer que ele estava feliz, né? Primeiro pódio dele.
Por que será, né?
Vai falando um pouquinho aí, vai.
Por que será? Vamos aqui com o Ei, o Newgarden ficando. Olha o Newgarden ficando. Já era. Acabou. Acabou pro Newgarden. Ficou. E aí, vamos pra volta 50. Nossa, velho.
Ô, Rei Rob. Não bastasse bater no muro com esse carro horroroso. Nossa, pegou de traseira também. Indo o carro, depois pegou fogo. As más línguas já estão dizendo que a equipe botou fogo de propósito. Pra não ter que arrumar o carro. Tá tanto sacanagem, né, gente? Volta 65, tivemos a relargada.
Pegar outro, né?
Sim.
Ai, cara. Pega outro, que esse aí já era.
É. Deixa. Newgarden passando o Palou. E parecia que ia embora, né? Porque o Newgarden, ele gosta de correr em oval e o Palou só tem uma vitória em oval.
Não foi muito que a gente viu. Justamente em Indianápolis, né?
É. A única vitória dele em oval. Antes dessa prova. Volta a centro. É que Iowa tem ação pra caramba.
Aí,
então por isso que os vídeos dos melhores momentos em Iowa duram pra caramba, né, Marcos Erickson?
Mais um piloto Andretti ficando pelo caminho. Parabéns.
Cara, eu sou a minha reverência pra Marcos Erickson pela homenagem ao Ronnie Peterson no capacete.
É, mais ou menos, né? Assim, lembra um bocado, não é totalmente 100%, mas...
Não, totalmente 100% não. O tom do capacete, cara, do Peterson era mais escuro.
Não, e principalmente, era só a faixa amarela no fundo azul. As três coroas não tinha, por exemplo.
Sim. Mais uma relargada. Agora volta a 142. David Malucas pulando para a segunda posição. Mas quando ele tem que dar tudo ruim pra Penske, tem que dar tudo ruim, Eric. Onde é que estavam os pilotos da Penske? Cadê alguém da Penske agora? Cadê alguém da
já
Pace?
Já esgotaram a cota de boa sorte pro ano todo, pelo visto.
New Garden terminou em décimo essa prova, só pra você ter ideia. Power, 24º. E o Islot, de novo, não terminou. Estampou-lhe o muro. Ui! Essa pista tá ficando perigosa pros pilotos, hein? Malucas no pitstop. Ou Ward no pitstop.
Rodrigo, tu vê que tem uma senhora chacoalhada no muro ali. Na hora que ele bate.
Sim. Palu voltando. Nossa, tri-wide no box.
Meu Deus do céu.
Ainda bem que não teve problema nenhum. Kyle Kirkwood apareceu na primeira posição. Do nada. Com o Palu em segundo e o Malucas em terceiro. Isso na volta 191. Na relargada.
Cara, eu acho... Assim, eu acho... sensacional como que uma pista muito curta, que não chega a uma milha, consegue proporcionar corridas tão insanas, né? Olha o Rei Hall já mostrando que já deu pra ele, né? É outro que tá lá fazendo hora extra já, esse tal de Grand Rei Hall.
E o Palu passando o Kirkwood.
O Kirkwood.
Que terminaria numa distante 18ª posição.
Mas que morte horrível, hein?
Só uma pista como o Iowa mesmo, pro piloto tá lá na frente e do nada despencar. A festa no box da Penske. Nem vê o que aconteceu depois.
Por enquanto, né?
Olha lá, New Garden veio pra cima do Palu. Belíssima ultrapassagem. Olha isso. Olha isso.
Opa, agora vai, né?
Mas não foi. Foi pro brejo daqui a pouco.
Não, é porque assim, a gente sabe o que acontece. Mas tipo assim, a gente fica pensando, agora vai, né?
Né, agora vai. Não
agora
foi.
Agora vai, vamos ver se vai. Ah, já tá no bode do New Garden, já vi que vai pro limbo, né?
É, alguma coisa já aconteceu.
Não, tu vê que... Olha a distância que ele tava ali pro Palu.
Sim. Na verdade, a distância foi por causa disso aí, quer ver, ó.
Reta.
Ele fez o pit stop. E aí... A bandeira amarela ajudando o Alex Palu. E acabando com a corrida do New Garden. Nessa, pelo menos, pode falar que foi um baita azar.
Não, foi... Sinolímpica de sal grosso, amigo. Tio Rogério, tu vai ter que mergulhar na piscina de sal grosso. Não tem jeito.
Palu na primeira posição, Marcus Armstrong em segundo e o Dixon em terceiro.
Você parar em verde logo depois de entrar na amarela, tipo assim, acabou a tua corrida.
E ele foi parar lá atrás, estava na 10ª posição. Aí, tentando surgir para 7º, 8º, ficou por ali e acabou terminando em 10º. E os dois da Merchant que chegaram na frente. E um da AJ Foyt chegou na frente. A Penske tá dose. Passou um furacão na Penske e ainda não resolveu o problema.
Não, o carro da Carpenter chegou na frente da Penske.
Sim.
O outro carro da Prema também chegou na frente da Penske. Olha isso, Rodrigo.
Você vê só. 9 voltas pro fim. O Malucas estava por ali. Alex Palu venceria essa prova. Venceu essa prova. Com Scott Dixon em segundo. Dessa vez foi o contrário. Marcus Armstrong em terceiro. David Malucas em quarto, Pato Ward em quinto, Eric, classificação do campeonato.
Vamos lá. Depois de encerrar essa corrida, lembrando que a próxima etapa da Indy vai ser no dia 20, esse próximo final de semana, em Toronto. Aliás, é uma trifeta, né? 13, 20, 27, Iowa, Toronto e Laguna Seca.
Trifeta não, quadrifeta, porque teve Mid-Ohio.
Ah, é. E tem isso também. Nossa, tô falando. Vamos lá, conclusão dessa brincadeira toda. O Alex Palu lidera o campeonato com 515 pontos. Aí vem um senhor Grand Canyon ali, ali no meio. E depois aparece o Pato Ward com 386 pontos. Scott Dixon, 3,42. Para de botar esse link aqui, cara. Kyle Kikuchi, 3,35. Christian Lundgaard, 300 pontos. E cabe mencionar rapidamente, né, o campeonato dos carros, né? Dos carros. Quem tá na bolha, né? Que é o 22º, né? Para entrar no ciclo dos vencedores, que como é que fala? Que é um bônus a mais que eles recebem da IndyCar, né? Quem tá na bolha é o carro 45.
Que é o Lewis Foster.
É. E, tipo, tirando os carros da Prema, que estão inelegíveis, né, para participar do ciclo do Leader Cycle, primeiro que vem... Cara, o carro 77 com 120 pontos. São 150 e 120. São 30 pontos que tá abaixo do... Que tá fora do pra ficar fora do Leader Cycle, o carro 77. Sim.
Muita coisa.
E a primeira Penske vai aparecer o oitavo, que é o carro 12.
Exatamente. Vambora, Eric.
Vambora, né?
Vamos encerrando na rádio. Queridos ouvintes, aguardamos vocês no YouTube pra gente seguir falando das corridas esse fim de semana. Agradecendo todos vocês que ouviram a gente, tanto nos 92,6, quanto no app, quanto no Radiosnet. Pra quem acompanha nosso trabalho, sempre o nosso muito obrigado. Eu e Eric Von Draxler voltamos aqui na sexta-feira. Venham pro YouTube, que a gente espera vocês, pessoal. Então, para você que tá no dial, um grande abraço. Para você no YouTube, a gente continua, tá, pessoal? A gente faz aquela divisão. E até semana que vem para você dos 92,6, pessoal. Grande abraço e até a semana que vem. Tchau!
É hora de ir embora.
É hora de ir embora.
Programa Papo Veloz. Volta na próxima semana. Inscreva-se em nosso canal e siga nossas redes sociais. @PGM Papo Veloz.
PGM Papo Veloz.